Aguardando. Vai dar spoiler do tema? Não vou dar spoiler do tema, não. Ninguém sabe. Eu queria muito ter colocado música de fundo nessa live. Eu acho que ia ser bem pertinente se eu tivesse colocado uma musiquinha de fundo. Ela chegou. Olha lá.
Ei, em defesa, você entrou um minuto antes.
Não, o relógio tá dando 8 horas já.
8 horas são agora. Você entrou um minuto antes.
O relógio já é diferente do relógio do Rio, pelo visto.
Deixa eu já mandar aqui pro povo, pra chamar o povo pra entrar na lives.
Isso. Ó,
tá todo mundo.
Desde 8 horas em ponto, marcando. Então, assim, se você estiver marcando o tempo, já tem que estar aqui um pouquinho menos. Você acha melhor a gente encerrar e começar outra?
Você acha? Não, acho não.
Então, ó, tá vendo? Já chegou mais gente.
Tô mandando aqui pra galera.
Venha, galera.
Ah, todo mundo entrar. Pronto, mandei.
Aqui. Eu vou correr aqui pra pegar um relógio só pra ter certeza de que a gente não vai estudar.
Certo.
Relógio. Voltei.
Ai! Ai, meus amigos entrando. Hello, gente. Oi, Ian. Olha. Ai, acho que a gente já podia falar o tema, né? Já podia começar.
Vamos, gente. Final de temporada. Bárbara vai anunciar qual é o tema. Rufa os tambores.
Gente, o tema de hoje é High School Musical.
Que encerramento,
senhores. Por que que a gente dançou? Por que que esse é o tema da nossa live de hoje? Primeiro, pra quem não sabe, se você não sabe, fique sabendo, eu acho que todo mundo já sabe, a gente tem um podcast de Disney. E High School Musical é Disney. Então, a gente achou justo encerrar essa temporada do nosso podcast de Disney com High School Musical, porque é icônico, né? E eu sinto que as pessoas estão voltando mais a falar e a sabe, apreciar esse marco icônico da história do cinema.
Maravilhoso, perfeito. Que marcou o meu primeiro crush artista masculino da vida. É, gente, eu tenho uma história de amor muito grande com High School Musical e, sei lá, é um negócio muito doido. Vi, domingo passou uma maratona de High School Musical no Disney Channel com os 3 filmes, um seguido do outro. Assisti todos os filmes, chorei no último filme, sim. Não tem como chorar, não tem, cara. Eu lembro de mim no cinema vendo esse filme assim. O terceiro, né?
Eu lembro de mim também, mas eu lembro das pessoas mangando de mim, porque eu tava chorando. Quem é seu crush? É o Zac Efron? É o Zac Efron, óbvio, né?
Um outro? Não tem. Jack aquele que se estragou com o tempo, porque ele ficou bombado e ele era ok na época que ele tava no início.
Eu era tão obcecada pelo Zac Efron. A gente vai falar mais especialmente do filme, mas só pra introduzir. Eu era tão obcecada pelo Zac Efron que meus amigos acharam um diário meu, porque eu escrevia diários na época, porque eu era muito apaixonada. Tipo, Pedro tá aí, não vai deixar mentir. Que eles acharam meu diário Claro, dizendo que tava sem baixar meu diário, eu falando, declarava meu amor, porque eu briguei com minhas amigas, porque falaram, Bárbara, você sabe que você não vai com ele, né? Mas a gente pode se casar, foi disse que não é possível, não sei o que, a idade, só 7 anos de diferença. E aí eu dormia com foto. Aí, velho, daqui é louco.
Muito bom. É, mas assim, não tem como, né? Tem uma... Marcou a nossa geração, pelo menos, de Disney muito. A mim, eu conheço muita gente que gosta pra caceta de High School Musical, sabe? Foi uma revolução na Disney. Foi um negócio muito doido.
Exato.
E não é à toa que foi tão doido que teve 3 filmes e o último foi pro cinema, né?
Olha, meu amigo, sendo que eu sou baixinho do Zac Efron até hoje. Até hoje não, amado. Até hoje. Só naquele filme, O Rei do Show, que ali eu passo pano.
Todos nós passamos, porque realmente ele é foi um caso à parte, assim. Foi realmente um negócio muito doido.
Pois é, mas pode começar voltando lá para os primórdios da Disney, porque em 2018, no, em 2018 e 2019, fizeram 10 anos, se você não está sentindo velho ainda, se sinta velho. Então, tem 2 anos que fazem 10 anos que estreou o terceiro filme.
Olha isso, gente. Meu Deus.
Ai, pois é, e aí quando eu tava pensando para lembrar dessas coisas, eu fiquei, caramba, gente, porque no... Foi um negócio tão marcante, ainda é um negócio que a gente ainda sempre fala, tá? Eu acho que as pessoas estão revisitando mais, porque quando você chega na faculdade, você parece ter um pouco de vergonha de falar das coisas que você, tipo, sei lá,
gostava de criança, porque você não tá nem aí, né?
É ridículo. E aí, lá no longínquo ano de 2006, gente, estávamos, tínhamos o Disney Channel. Na verdade, existe o que eles chamam de DECOM, que é... Disney Channel Original Movies, que tem essa marca desde 97. Então eles lançam aquele filme pra TV. Eles lançam aquele filme pra TV, mais bestinha. Mas assim, os musicais da Disney tinham parado nos anos 2000, assim, os filmes de musical. Porque em 2000 só foi lançado pra. O filme da Disney foi O Novo Ano do Imperador, depois daí não teve mais musical, acho que parou. Em 99, com o Rei Leão, ou a Bela e a Fera, não lembro mais qual foi.
Não, o Rei Leão foi em 94, um dos últimos foi Tarzan, assim. Tarzan foi em 97 ou 99, assim, foi um negócio bem...
Pois é, aí foi o que abandonou, assim, foi só vários anos, a Disney não lançou musical. E aí chegou em 2005...
Da Disney é musical, né, ainda tem isso.
É, mas assim, já tinha aquelas séries de TV que lançaram as artistas de hoje, né? Hannah Montana, acho que mais Hannah Montana, tinha Cheetah Girls também. Só que eles
ela não... que veio até um pouco antes do High School Musical, né, a Cheetah Girls. Foi quase a mesma época, assim.
Foi antes, mas não era bem musical, né, tipo, estamos aqui parados conversando, música. Tinha música, mas não era musical. E em 2006, aí um orçamento de 5 milhões, aí estreou com um recorde de visualizações. De visualizações. Telespectadores. De telespectadores, que foi 7,7 milhões de telespectadores nos Estados Unidos, né? Mas. E aí, tipo. Eu não lembro. Não sei vocês, não, mas eu acho que eu lembro de ter chegado um pouquinho depois na festa do High School Musical. Quando
não,
todo mundo
já tava falando. Era High School Musical, aí veio o Sing Along, eu vi. Veio o Dance Along, eu vi. Nossa. Cara, eu era louco do High School Musical, você não tá entendendo. Eu via tudo.
Sério, eu lembro da primeira cena que eu vi de High School Musical, foi numa aula de inglês. Eu sabia que existia, é porque eu não tinha Disney Channel. E aí eu sabia que existia, mas eu tava na aula de inglês e passaram uma cena, e aí eu... Passei a vergonha pra ganhar chocolate, porque assim, eu sou uma pessoa que... E comecei a dançar a música do final, assim, tipo, você deu aquele levantar e dançar a música, eu nunca tinha escutado. Pra ganhar chocolate, eu escutei. Mas depois, a gente chegou em 2007, minha amiga, porque essa é a minha amiga, Lara, um pouquinho antes de chegar ao segundo. Foi, então, foi em 2007.
Não tem isso, né? Foi um atropelando o outro. Foi 2007, 2008. E em 2 anos pra você ainda produzir um filme que foi pro cinema, sabe?
Verdade, velho. E com música, com coreografia, com produção. Porque o terceiro tem uma produção, assim. Porque o primeiro, ele era... Eu acho que de todos, ele é o mais...
É como se fosse um teste, né? É como se fosse um negócio assim, vamos ver o que vai dar disso aí. Vamos fazer, vamos jogar pro universo
e... meu amigo também falando que... Todo mundo tem uma história de High School Musical, né?
Tá bom.
Velho, enfim, mas aí eu já era um dois. Mas era, o primeiro era isso, era a coisa mais. Quando a gente vê hoje em dia, a gente vê que era a produção muito pobre, né? Muito, tipo, muito ruim.
Não, é igual assim, é como se for o filme pra TV, ele é um episódio de uma série, só que com 1h30. Porque ele tem o mesmo tipo de cenário, ele tem o mesmo tipo de fotografia, ele tem o mesmo tipo de. De personagem mesmo, assim, no sentido de cara, sabe? Ele tem um padrão. E aí, foi... High School Musical foi, junto com todo mundo, foi crescendo, né? Assim, um negócio meio doido.
E eu acho muito massa o tema também, né? Toda aquela... Tipo, hoje em dia é besteira, mas é legal. É legal pensar assim, meu Deus, quebrando o status quo. Eu nem sabia o que era status quo na época. Eu perguntava pra minha mãe. Eu ficava, ai, não sei o quê... É, ele se entrega, ai não, um jogador de futebol, aquelas coisas que, tipo, é muito óbvio, assim, hoje, sei lá, eu acho que nem acontece hoje em dia, né? Eu não sei o que tá passando na televisão hoje em dia pros jovens, mas, tipo,
eu falo a altura de bem ao Chinelli, gente.
O Chinelli é ótimo, eu vou defender. Tudo. Olha, o Chinelli é ótimo, tem Rod Lynch, tá ótimo, mas... É, sabe a curiosidade também do primeiro High School Musical? Que eu lembro que eu descobri só quando a Capricho falou no segundo, sobre nas entrevistas do segundo do segundo filme, que é que o Zac Efron não canta no primeiro filme. Tipo, ele canta algumas.
Você descobriu bem depois? Eu descobri isso um pouquinho depois. Assim, eu não entendia direito. Mas tanto que, assim, se você reparar, no High School Musical, o show, é, não é ele que tá no.
Não
no
é
show.
Ele! Exato.
É o cara que fica no lugar dele. E aí, porque ele realmente não sabia como tava.
Exato, é um tal de Andrew Seale. E aí, assim, eu descobri.
Agora aqui, Zac Efron não cantava. Gente, Zac Efron não canta.
Ai, para.
Não é isso tudo também. Entendeu?
É, mas, olha, o que aconteceu uma coisa do primeiro. Muitas coisas aconteceram do primeiro pro segundo com o Musical, mas a primeira coisa, além do Zac Efron.
Inclusive o relacionamento do Zac Efron com Vanessa Hudgens.
Teve isso, eu lembro, chipava horrores, porque a maior frustração é
que meu pai.
Não tinha beijo no primeiro. Feião não, Júlia. Ah, feião não sabia cantar, a gente tá falando que Zac Efron era feião.
Ela não se atreveria.
Não se atreveria, mas o é porque entre 2006 e 2007 teve o Hairspray, né? Eu botaram muito autotune.
Não, foi depois, não foi não?
Não, foi 2007 que teve o Hairspray, eu até pesquisei.
Gente, fun fact, eu não sabia não.
Olha. Tem vários vídeos, eu tava pensando, tem vários vídeos dele estudando como melhorar o tom. E conseguir as notas mais altas. Porque ele no Hairspray ele canta. Ele realmente. Eu acho que ele canta bem no Hairspray. Tipo. Não sei se é o passado do ano. Mas. João.
Continua.
Você cantou, João. Você é uma pessoa que sabe das técnicas. Eu não sei. Eu passo pano. Mas aí. Assim, quando eu tava pesquisando e vendo os vídeos, eu vi vários vídeos de gente falando do segundo filme. E o segundo filme é o que meu amigo chama de aquele ruim da piscina. Que ele gosta do... ele não tá isso, não...
Porque... Se você se parar em termos de música, eu acho que o primeiro ainda é melhor que o segundo. Mas você o acha? Segundo, ele tem uma obra-prima chamada Gotta Go My Own Way.
Que é a melhor música
dos três. É a música da década dos musicais da Disney, assim. É, ninguém supera, não adianta.
No vídeo que eu vi, o cara realmente tava fazendo toda uma construção de por que Cast Musical 2 é o melhor filme, porque as pessoas na internet não falam.
Eu tinha o DVD do High School Musical 2, tinha porque eu não sei onde ele está. Eu acho que ele ainda existe na minha casa, não tenho a menor ideia. O que é um crime da minha parte, eu entendo, mas assim, enfim. Tem uma. Na partezinha que fala de making of, eles mostram época de ensaio, coreografia. Estúdio, porque, cara, é muita coisa. É assim, vocês têm 2 meses pra aprender 50 coreografias, mas tecnicamente, assim, a gente só precisa que os 6 protagonistas estejam dançando bem, porque o resto é tudo dançarino de qualquer jeito, não é qualquer coisa. Entendeu?
Um dos dançarinos é o coreógrafo, até, o que é meio.
É, esse mesmo.
Gente, eu passei uma vergonha. Eu tenho uma história de vergonha com o High School Musical 2. Mas a culpa são das minhas amigas. Porque assim, hoje, tipo, eu conheci uma das minhas melhores amigas por causa de High School Musical, que ela fazia rolês na casa dela. E aí as pessoas iam escutar High School Musical. E aí, elas estavam conversando, todo mundo já conhecia, eu nunca tinha assistido, porque, como eu disse, eu não tinha Disney Channel. E aí começaram a falar sobre High School Musical 2. Aí alguém falou assim, ai, todo mundo já sabe a história do High School Musical 2. Aí começaram a falar, não, porque a Sharpay, não sei o que, cai na piscina. Só que não tinha saído o High School Musical 2. Só que eu achei que tinha. Aí eu cheguei na locadora. Moço, eu quero o High School Musical 2. Aí ele, quê? Aí ele, não, você quer o High School Musical. Eu, não, eu quero o 2. Você tem que ter o 2, porque já saiu dois. Aí ele me deu um DVD que era diferente, que era azul. Ele disse, esse aqui é o dois, vai, vai embora, minha filha. E aí era o mesmo filme, só que era o sing-along.
Trolada no locador. A locadora é essa que não existe mais, né? Nenhuma locadora existe mais. Hip locadoras, adorava. Saudade. Mas assim, cara, tô bárbaro, meu Deus. como é que a gente segue uma live depois de uma hora de live? Enfim, vamos voltar aqui.
Pegou minha filha, tenho
frente. Agora vamos falar um pouquinho do 3, que assim, foi um marco muito grande. Eu pesquisei um pouco antes da gente fazer essa live. Foi um filme que custou 11 milhões de dólares.
Uhum.
E foi pro cinema e rendeu, arrecadou 250 ou 290 milhões. É um negócio muito doido. Porque assim,
milhões
de dólares pra fazer esse filme. E foi tipo uma bilheteria absurda, sabe?
Foi.
É um filme que começou na televisão. Que era tipo assim, como uma. Que eu tava conversando até com uma galera, e aí falaram isso, tipo. Começou como um negócio pra tapar buraco, viram que deu certo, fizeram um segundo, e o terceiro foi pro cinema. Você tem ideia da febre que foi isso? E não é assim, não é só destrinchou em High School Musical, o show, High School Musical Sing Along, Dance Along. Cara, tem a série do High School Musical no Disney Plus, que veio anos e anos depois, e tem ainda. Qual era o outro negócio? Sim.
Sharpay
Cabin Adventures. Sim, tem o filme da Sharpay que veio depois.
E tem High School Musical Desafio, que era o High School Musical BR.
High School Musical Desafio, que foi resultado de High School Musical A Seleção, que eu também assisti.
Ah, eu achei que você participou.
Muito seriado. Não tinha idade pra participar, cara. Eu era muito novo, um pouco meio. Pois é, Julia, tem 50 mil spin-offs de High School Musical, porque foi uma franquia que realmente tem. Deu muito certo pra Disney, é espantoso. E se vocês pararem pra reparar também, o 3, ele tem o desafio não, meu Deus. O High School Musical 3, ele tem uma carga muito grande, porque assim, ele tem fotografia de cinema, ele tem cenário de cinema, ele tem maquiagem de cinema, ele tem tudo voltado pra cinema. As músicas, elas todas estão em versão meio que cortada, assim, elas aparecem em momentos diferentes e nunca é a música inteira como era nos filmes da televisão. Assim, foi adaptado e foi um negócio que realmente foi pra arrebentar a boca do balão, sendo bem velho pra falar.
Lá eu vou comentar sobre a teoria de Charmin. Só que, falando assim, tipo, desde o segundo pro terceiro também, o primeiro pro segundo, o segundo pro terceiro, teve cada vez uma escalada maior até da seriedade da história, eu achei, assim. Porque quanto o primeiro é só uma história de
colégio. Né, se você parar pra reparar, porque é o musical, o primeiro, aí as férias são logo depois do primeiro, e o terceiro é logo depois das férias.
Eu só me liguei na timeline esses dias, sabia? Eu comecei a pensar na timeline. Caramba, velho, então ela já entrou indo pro último ano, então não tinha 16. Eu achava que era pra ter 15 anos no primeiro filme, mas era pra ter tipo 17, eu acho.
Sim.
Mas o que eu ia falar assim, que eu tava pensando sobre o segundo, e eu acho o tema muito mais sério, porque assim, o primeiro é aquela coisa, ai, não vou participar do musical da escola, sei o quê. E no segundo, a outra diferença, além do Zac Efron cantar, é que ele é o protagonista do segundo, mais. E ele tem todo aquele drama, assim. Ele tem um drama real, velho. Tipo, dinheiro, fama, isso aqui, faculdade. Ou meus amigos. E ele tem um drama, tipo, de botar o caráter dele em xeque, sabe? É uma coisa, assim, que eu acho até mais complexo até pra um filme de TV.
Porque tem o babaca do High School Musical 2. Vamos ser bem honestos. E no terceiro ele se redimiu porque ele ficou gado da Gabriela, né? Basicamente.
Ah, fi, tão lindo. Fi, aquela música muito linda, João. Vamos perder na história.
Agora, vamos começar os desafios.
Não é High School Musical Desafio.
Não é High School Musical Desafio, pelo amor de Deus. Se você tivesse que escolher uma música de cada filme pra ouvir, pra sempre, assim. A única música, as únicas três músicas de High School Musical que você ia ouvir, uma de cada filme, você só podia ouvir essas músicas. Quais que você escolheria? E se quiser dizer o porquê, pode dizer o porquê.
Tá. Meu Deus do céu. Tá, o primeiro, acho que o primeiro... Olha, eu vou ter que discordar com você numa coisa, com relação ao que você falou antes, que eu não acho a qualidade musical do primeiro tão boa quanto os outros filmes, mas eu acho as músicas, assim, cativantes. Olha, pra escutar a Voz da Vida, eu acho que... Breaking Free. Eu acho Breaking Free. Eu acho...
Eu
tô em dúvida entre Breaking Free e Start Something New.
É a minha mesma dúvida. Vamos fazer o seguinte, você fica com Breaking Free, eu fico com Start Something New. Pronto.
Porque Breaking Free é muito, sei lá, porque foi a primeira música que eu escutei. E aí eu fiquei, tipo, eu tenho uma história com What I've Been Looking For, mas...
Breaking Free, é... toda vez que eu escuto, é fogo.
É uma coisa muito boa. Eu não sei. Breaking Free é muito bom, muito bom. Eu acho bonito, tem a ver com a história que tá sendo contada ali. É, de se libertar dos amarras sociais, não sei o
que. Não tem a ver, porque é o começo de algo novo. Né? A gente sabe que a gente acompanha a jornada de Zac Efron. Com o que ele vai fazer? Será que ele vai tentar manter a reputação? Será que ele vai cantar no musical? Ele canta no karaokê. Muita gente canta no karaokê. Na verdade, ele não canta no karaokê. Né? Quem canta é Troy Bolton, mas é Zac Efron.
Ele canta o primeiro trecho. Não, e aí...
Pra você imitar a voz do Zac Efron no primeiro filme, basta você tapar o nariz e cantar.
Para!
Exatamente. É assim, ó.
Eu fui assistir com meu irmão esses dias que ele pediu pra ver. Aí eu falei, Rodrigo, você sabe que não é o Zac Efron cantando. Ele, óbvio que é óbvio, né, Bárbara? Olha que a diferença quando ele canta e quando o cara canta de tom. Assim,
aí... É muito gritante, é bizarro. Você consegue reparar.
Eu não percebia, não. Tá bom, e do segundo filme? O segundo filme é muito fácil. Você vai falar agora Goma One Way.
É, eu ia falar essa, só que assim, eu tô querendo fugir um pouco dessa curva aí, que eu tô pensando, bom, Gotta Go My Way é muito previsível, muito mainstream. O que que eu poderia ouvir pro resto da minha vida? Eu gosto muito de I Don't Dance, que também é um divisor, assim, desse filme. É um ponto, é um breaking point, assim, que mostra que o Ryan, ele, tipo... Ele é irmão da Sharpay, mas o que ele tiver que fazer, se ele não precisar, não tiver que estar perto dela, ele não vai estar, porque ele não quer viver na sombra da irmã gêmea pro resto da vida dele.
Eu acho, eu acho massa mesmo, todo esse rolê do Ryan, porque eu acho que o Ryan foi o personagem que mais que evoluiu, principalmente no segundo filme. No terceiro, voltou um pouquinho, talvez, mas no segundo filme você vê mesmo, sei lá, a evolução dele, né? E eu vou falar já, eu quero reservar uma horária aqui só pra gente falar sobre o Ryan, porque o Ryan é todo um rolê em si, né? Problema. Mas aí eu vou ficar ainda com Agora Go My Own Way. Eu acho uma música bonita, uma música que você escuta e você pode chorar ainda no seu quarto hoje em dia, com 23 anos de idade, sabe?
Adult to move on and be who I am. Estou atrás da minha identidade.
É a melhor música de breakup song da vida. É essa é Knowing Me, Knowing You do ABBA. e também, eu não sei se o André vai me matar por falar isso aqui, mas eu. E também o segundo filme rendeu a melhor paródia da história, que é Libero Sim, e eu só vou ler jogar isso.
Não. Tem ainda. Tem três. As três paródias desse filme são sensacionais. Não tem como você dizer qual é a melhor, porque tem Libero Sim. E Agora Eu Sei Que Tu É Gay. E tem O Poder da Periquita, que é Fabulous da Sharpay.
Não, mas gente, Libero Sim pra mim é um negócio. Eu não vou cantar porque senão o André vai expulsar a gente do site. Mas, gente, hinos da comunidade LGBT, que não existia, o que ainda sofria naquela. Ainda sofre. Mas, tá vendo? Todo um negócio iniciado. Não foi só o seu primeiro crush homem, João. Foi todo. Oi, Léo. Já falei de você aqui, Léo. Falei que você chama o segundo filme de O Filme da Piscina. O 3.
Eu acho que não sei qual você vai escolher, Bruce. Fala aí.
Ah, eu acho difícil. Olha, primeiro, vamos falar que o 3 tem a melhor qualidade musical também, tipo, a esteticamente.
Não tem jeito.
Eu não sei, eu acho. Eu acho. Não, você já assistiu o primeiro filme também, para com isso. Eu não vou cantar, não, André. Você não quer que eu cante. Ah, eu não sei, fala aí qual é o seu terceiro filme, tô na dúvida.
A que eu mais gosto de ouvir, que eu uso com frequência, inclusive, botei na minha playlist do Spotify de músicas curtidas, é Right Here, Right Now.
Eu ia falar
essa
dessa.
Muito fofa e é maravilhosa, muito gostosa de ouvir.
Fofa. Right Here, Right Now.
Bárbara, já era.
Meu filho, se eu cantar, vou cantar Libero Sim, e aí eu vou gaitear, e... deixar essa pra mais tarde, pra outros rolês.
Pra
uma família. Nossa, eu gosto de muito música do Fê, mas vai.
Eu não Remember.
Falaram de Scream.
Estamos falando que são as Tortugas. KKK Libera Sim, a melhor música. E aí? Mas e você?
Right Here, Right Now, velho. Se eu fosse escolher uma pra ficar escutando. Porque eu acho assim, a mais bonita, assim. É tão fofinha, né?
É muito bonitinha, cara. É muito melhor que Can I Have This Dance. Só que todo mundo paga pau pra Can I Have This Dance, por quê? Porque é festa de 15 anos.
É verdade, boto fé. E também não, o. Comigo.
A mulher fala tudo. Amei, é isso mesmo.
Gente, seu olho é muito bom mesmo. Mas eu posso falar, eu vou falar uma coisa pra você.
E I Want It All faz referência até ao primeiro filme, porque assim, ela tá lá no deck do refeitório. Inclusive, Stick to the Status Quo tem a melhor cena de todos os High School Musical, que é a Sharpay parada, olhando pra todo mundo, aí ela começa a cantar revoltadíssima. Aí o Ryan tenta cantar, ela bota a mão na cara dele, que é pra ele parar de cantar, porque só ela canta, porque ela que tem que brilhar. Nossa, essa cena é icônica, é maravilhosa, é sensacional.
Mas agora eu vou falar pra você. Enquanto eu tava tipo, pesquisando também, eu tava vendo muito sobre os arcos dos personagens. Porque o High School tem muitos arcos dos personagens, né? Você pega o DVD e tem 6 personagens. Problema número 1. Vamos problematizar, porque eu gosto. Mentira, eu vou problematizar, só vou comentar. Não acho que a Taylor tenha. Ela tem. Não tem um arco tão grande. Ela tem um problema muito grande de. Questões de mulheres negras nos filmes. Tem vários estereótipos de mulheres negras. Ela tá lá mais pra aconselhar a Gabriela. E no terceiro filme, tem Troy e Otário. É um pouco, Léo, um pouco. Eu vi todo um vídeo sobre como Troy é o vilão de High School Musical, mas a gente vai falar sobre isso.
Tô falando, quem sabe daqui a 10 minutos a gente não entra nisso aí, porque realmente é verdade. Enfim.
Ai, meu Deus. Ai, não sei. Talvez no segundo. Eu vou. Ai, vai doer meu coração.
Você tava falando da Taylor.
A Taylor, é. E aí. Distraída. Você falou de Troy, não distraí. Mas eu vi uma cena cortada da Taylor no terceiro filme, que é quando ela fala assim: que Gabriela, ela não. Tava, tipo, considerando ela não ir pra universidade que ela tava. De Stanford, né? Que era a universidade que ela foi aprovada e tal, pra ficar no Albuquerque, pra ficar com o Troy. Ela fala: minha filha. Ela fala assim, minha filha, ela fala assim, mulher, você quer ficar por causa de um macho, você vai ficar aqui, você vai pra universidade boa, não sei o que, vai ficar em um pra quê, tá? Não sei o que, ela realmente fala umas coisas relevantes, ela teve o conselho mais adulto, assim, da série, cortado essa cena. E o Chelly tem um arco, não sei, tão grande, não tem tanto arco assim, não sei se tinha, a gente falou de Cheetah Girls, né? Mas não teve, assim... Não tinha filmes, assim...
Não teve um filme depois. Foi o Jumping, que era o da corda. Não sei se você lembra.
Exato, Lara. Já tá com o melhor amigo do Homem Branco. Temos a Taylor e o Chad fazendo os supporting roles dos homens, das pessoas brancas, né? 2006 era outra época, gente. É, aí vamos falando sobre o Ryan. Eu acho que ele teve um arco também, que ele evolui muito. E o Ryan é claramente gay. O ator é gay na vida real. Acho eles que
tentaram passar a imagem dele de hétero porque quiseram colocar ele com a Kelsey.
Ai, pra mim, o Ryan é gay, a Kelsey sempre foi... Pra mim, o Ryan é gay, sempre foi, e a Kelsey é lésbica. E tem toda uma teoria de como... É, tem a teoria baseada naquela cena do segundo filme que o Ryan e o Chad aparecem de roupa trocada, depois do Iron Man. Pra mim, ali, pra mim, era só, tipo... porque o diretor, Kenny Ortega, ele é gay, né? Então, eu acho que ele teria colocado, assim... ele é abertamente, assim. Mas eu achei. Eu sempre achei que no terceiro filme ele fosse colocar assim. Não sei, eu acho que talvez a produtora não deixou. Falar, ah, tô achando que ele é gay, junta ele com a Kelsey. Pelo amor de Deus, estão botando. É. Estão botando.
Estão achando que ele é gay. Isso não é um machismo, gente. Pelo amor de Deus, ele se encaixa, ele tica todas as caixinhas de estereótipo possíveis. Ele é até chaveirinho. Não tem como você acreditar que o Ryan é hétero. Não dá.
Você acha que se tivesse, como muita gente fala assim, o Reunion, e tivesse High School Musical assim, no, na faculdade, mostraria ele como gay? Porque até hoje não tem nem canal gay na Disney. Nem no Disney Channel. Ele vai falar, ah, não, porque é 2006, outra época, realmente. O povo era brega, achavam que não sei quem cantava bem, né? Mas assim, entra em 2020 e ainda não rolou, sabe? Eu acho que o Ryan foi o que chegou mais.
Desesperanceia disso aí, porque. Não tem uma palavra. Porque assim. temos um problema muito sério chamado Zac Efron e Disney. Né? Não rola. Ele pegou um ranço aí. Ele não voltou, se você reparar, ele não voltou a nenhum especial do High School Musical que teve. Todas as vezes que teve especial do High School Musical na Disney, ele sempre aparecia numa televisãozinha. Tem um problema com a Vanessa Hudgens aí que é grande, deve ser alguma coisa por causa dos nudes que vazaram dela na época.
Ah, eu lembro da situação.
Pois é.
Nossa, eu tinha esquecido.
Pois é.
Ela quase foi cortada, realmente.
Imagina, gente, se tivesse cortado a garota, coitada.
É
porque assim, tem esse problema também, né? A Disney, ela é tão família que, assim, porra, vazou nude de uma pessoa do elenco de um negócio grande. Tem que tirar essa pessoa, pelo amor de Deus. Senão vai dar problema, vai dar ruim.
E não é época que...
Todo mundo se fala. Menos o Zac Efron com todo mundo. Ele não fala com ninguém, entendeu?
E eu lembro que também era bem conservador mesmo. Que aí até minha amiga lembrou aqui que as meninas não usavam biquíni, tipo, por isso que a Vanessa Hudgens usava maiô, não sei o quê. High School Musical me fez isso.
Salva-vidas não usa biquíni, gente, pelo amor de Deus.
Mas a Sharpay também não usa biquíni lá no rolê. Talvez, tipo, mas assim, sei lá, eu acho que talvez o fato do diretor também ser gay, ele não super sexualizou as meninas, assim, também. Sei lá, como o cara da Nickelodeon fazia com as meninas.
Eu acho que não é o lance, não é o diretor, o lance é a Disney mesmo, entendeu?
Também. Mas porque lá na Nickelodeon, minha filha, o Dan Schneider se aproveitava de todas as meninas aí, tipo, Miranda Cosgrove.
Mas aí são outros 500, porque ele realmente era pedófilo, não sei o quê. Aí é um problema muito grande. Se vocês quiserem ver, a gente volta pra falar de Nickelodeon. Eu vou estudar o assunto e a gente fala melhor, mas eu já vi uns negócios assim, bem obscuro de Nick.
Love Victor? O que é Love Victor, gente? Não teve nem beijo, não tinha beijo.
Não, Victor, não. É o com a Amor Simon que cortaram da Disney Plus, que eu falei lá no grupo até.
Ah!
Eu parei com a Disney Plus por causa disso, porque assim, ia ter essa série do com a Amor Simon e cortaram.
Sério?
Porque não era.
Sério, velho? Teve isso, não sabia não. Caramba! Verdadeira. E outra. Então, ela tá falando sobre o.
Os atos
não é grupos. Eu não leio às vezes, não. Mas é porque eu esqueço. Mas enfim. Só quem não fala com ninguém é o Zac Efron. Sabe o que eu acho também? Não sei se é só o Zac Efron que não fala com as pessoas, mas se a própria Disney já que a gente tá falando que ela é conservadora, a própria Disney não quer o Zac Efron de volta, assim. Não sei. Porque ele tá muito associado com esse clima de herói americano, de bebida, de putaria, não sei o quê. Entendeu?
Ah, e aí eu tô... também tem filme pra Disney já, e ele também é meio... É, não é a padrões Disney, né? Mas tudo bem.
É, enfim, mas... Não sei se eu queria, se eu quereria um revival. Não.
É, mas olha só, Sharpay, injustiçada. Todo mundo entrando no lugar dela. E aí?
Então, sobre Sharpay. Primeiro, que eu tive uma das coisas que eu vi hoje é que, tipo, no terceiro filme, ela não faz diferença pra história. Nenhuma. Ela só tá lá. Ela não... Ela poderia
ser... Aprenderam a não ligar para a Sharpay, entendeu?
É. Ela só tá, velho, ela é muito objeto da história. Tipo, o Indiana. Não tem o Indiana Jones no primeiro filme, que se tirar o Indiana Jones do filme e acontecer tudo igual mesmo. A versão dela é. No primeiro filme é boa. E, não, mas assim, é, no segundo filme também ela tem um papel importante. Ela que é, acaba, sei lá. Tendo todo o plot com o Zé.
Ela foi toda hora, entendeu? No segundo filme.
Tanta... É, ela foi tipo. Não teve nenhum arco, não teve nenhuma formação nova acrescentada a ela. Não teve. Uhum. Não teve arco desenvolvido por ela. Só, ela só canta música sobre querer ser estrela, porque todo mundo tá falando sobre o que é plano depois do colégio. E só. Até o Ryan tipo, tem mais tempo de tela, até mais relevância do que ela, que ele tem o rolê. E ele querer a arte no final das contas, não sei o que. É super bonita lá a cena que ele ganha a bolsa e tal. Mas, também, realmente, eu acho ela injustiçada nesse jeito. Ela é uma ótima personagem. É, mas não acho que ela é a vítima da história. Como tem a teoria. Eu gosto dela. Gente, pode gostar de vilões. Tipo, o João ama o Atos, mas ele não vai dizer que o Atos tá certo.
Será?
Não, agora tudo bem. Quer acabar com a humanidade. Realmente, agora faz sentido. Mas... É... Como é, Bárbara? Eu não acho que... Porque a teoria que diz que é a verdade, a Sharpay nunca foi a vilã, certo? Porque... Ela sempre foi, tipo, ela sempre foi a protagonista do teatro. Chegou uma pessoas super não experientes e roubaram o protagonismo dela, sendo que ela se esforçava muito pra isso. É, realmente teve isso. É...
Sharpay foi antes do filme Pula, pois é.
É, ela pode ter evoluído até o terceiro, sabe? É, umas pessoas crescem também no colégio, sei lá. Ela tem aquela coisa meio de diva. É, no primeiro, sei lá, ela era boçal. No segundo, aí eu acho que a redenção dela mesmo veio no segundo, quando no final ela dá. Ela tem aquele negócio de ser ficada sozinha, porque o Troy realmente ele quebra a promessa com ela, que ia cantar com ela e acaba que ele não canta. É, mas. E quando, eu acho que a redenção dela, o momento mais bonito dela vem no final do segundo, quando ela entrega o prêmio pro Ryan, entendeu? Eu acho aquele arco super bonito, mais bonito até do que o negócio do Troy e Gabriela. Mas eu não acho... É, ela aprendeu o lugarzinho dela. Mas eu não acho assim que ela é a vítima da história. Sei lá.
Mas, ó... Troy Bolton. Abaca. Gente boa. Confuso. Scream. Inclusive, o melhor solo do Zac Efron é Scream, tá? Isso aí tá fora de questão.
É uma ótima música, gente. Isso é uma ótima música.
É muito bom. Mas e o Troy? Porque assim, se você parar pra pensar, ele sempre teve esse conflito, assim. Só que o problema é o seguinte: ele descobriu que ele gostava de música. Ele achava que o negócio dele era só basquete. Quando chegou no terceiro filme, eu tinha certeza. Eu virei e falei: bom, ele vai pra uma coisa, né? Que. Ele tem voltado pra basquete, ele não vai focar em teatro. Aí chega no final do terceiro filme, eu escolhi a Universidade de Berkeley na Califórnia, porque eu escolhi o basquete e escolhi o teatro também. E ele queria ficar perto da Gabriela, porque a universidade era 50 km de distância.
Meu filho, essa cena é muito linda! Aff, eu morro demais nessa cena quando ele fala. Eu escolhi
o Only Together em lentidão. Com as pessoas dançando assim.
Velho, agora sim, o povo tá falando assim, eu entendo, Lara tem toda razão, é um cara imaturo que tá evoluindo, e já falou, ele não sabia tomar decisão direito, mas olha, quem tomou a decisão certa quando tinha 18 anos? Eu
tenho
2 anos de faculdade desde então.
Mas é isso, eu acho que ele mostrou, porque eu tinha na minha cabeça que nos Estados Unidos, sempre teve essa cultura de, bom, a gente desde sempre aprende o que a gente quer ser quando a gente crescer. Não rola essa confusão em vestibular, que nem é aqui, que botam a gente pra escolher as coisas em cima da hora, a gente não para pra pensar nisso, a gente não pensa nisso, não é treinado pra pensar nisso nunca, e aí chega, bota uma arma na nossa cabeça quando a gente tem 18 anos e fala, Enem, e aí? Vai fazer o quê? Entendeu?
Não. Tá vendo? E no fim do dia, eles só eram, assim, estudantes de colegial mesmo. Porque, assim, por exemplo, no começo do segundo, do terceiro filme. Ele nunca saiu tomar decisão desse primeiro filme. Ai, ele é libriano, gente. Negócio do teatro, olha.
Conversando com uma amiga minha, eu fiquei pensando numa parada. Que, tipo, ele é gado da Gabriela. Ela meio que convence ele sempre a participar dessas coisas de música que envolvem musical, né? Só que se você parar pra pensar, se você pensar de outro ângulo, foi o que falaram pra mim, e eu absorvi isso e faz sentido, a Gabriela, desde o primeiro filme, desde o primeiro... da primeira música que eles cantaram juntos, ela sabe que ele gosta disso. Então ela puxa ele, ela fala que quer participar, ela puxa ele como uma forma de incentivo. Não como uma forma de, tipo, eu não quero entrar nisso sozinho e eu sei que você vai entrar porque você é gado meu, entendeu?
Eu concordo, super, eu sempre interpretei desse jeito. E é sobre isso o filme, basicamente, né? Porque eu acho uma outra conclusão de personagem, porque é assim. Qual a questão do primeiro? Ele joga futebol ou basquete, mas ele não pode cantar. Não pode, só pode um ou outro. Só pode ser. Você não pode ser, por exemplo, vamos trazer para uma aplicação na realidade. Você não pode ser uma menina que goste de maquiagem e goste de. E seja, sei lá. Goste umas coisas de menino, tipo nerd, assim. Tinha isso. E isso é da minha escola mesmo. Não tinha isso, não tinha gosto de clube, não sei o quê. Ou você gosta disso, ou você é desse jeito, ou você é desse jeito. Tinha isso, né? E no terceiro ele continuou com esse dilema, de uma maneira mais madura, menos de grupinho. Mais uma questão de vida mesmo. E...
Não fala como pra ele até no terceiro filme, né? Tipo, é ele que tem que decidir o que ele vai fazer da vida, não é o pai dele que vai virar e falar, você vai pra Universidade de Albuquerque.
E você, se a gente vai pra pensar, isso é uma coisa. Nossa, isso é um roteiro muito bem. Eu acho muito bem feito até hoje, assim. São dramas.
Realmente é uma obra, assim, bem impecável.
São dramas bem reais. Eu lembro que
A Gabriela que acha uma personagem sem profundidade. Você acha uma personagem sem profundidade?
Acho um pouco. Acho que... Nossa, eu ia falar uma coisa que eu falei nas pessoas. Mas, olha... acho sem profundidade. No segundo filme, ela é literalmente retirada do filme. E... mostra que, assim... Não, ela não tem diferença. Ela sai do filme. Ela sai daquela hora, agora é Go My Own Way. E a decisão final dele não tem a ver com a partida dela. Tipo, ele continuou o jeito. Mas foi mais quando mexeram com os amigos dele. Que ela pegou e foi embora, entendeu? Ou que ele pegou e se revoltou, disse que não ia participar do negócio, como se fosse, sei lá. E depois ela volta no final e pronto, mas ela saiu do filme, a gente não vê mais ela no filme até a hora final, mas não foi ela que convenceu ele a largar.
Inclusive.
E aí no terceiro, eu não acho assim, eu não acho que é sempre a oportunidade, mas assim, o drama dela basicamente, eu tenho meu namorado e... Eu não quero ir numa faculdade, eu sou muito inteligente e eu não quero ir na faculdade. E eu não quero ir na faculdade pra namorar. Só que eu sou fofo, vou ter que terminar. E ela termina. Só que ele vai.
Olha só, vamos falar de coisas adultas. Não adianta alguém querer enganar a gente. Botar uma sacada de frente pro quarto de um adolescente e de outro adolescente, é óbvio que vai entrar alguém escondido e, ó, o que deve ter rolado de puki-puki nesse... Olha, é porque não contam. É porque não contam. Mas deve ter rolado muito puki-puki, Gabriela e Troy.
Gente, eu sempre pensei nisso quando ele entra no terceiro filme levando pizza. Ah, não, trouxe pizza. E corta a cena, só mostra a gente terminando a pizza. Que é isso. Vamos parar. Ai, meu Deus, eu juro.
É pizza com linguiça calabresa.
Ai, João. A gente não pode passar, a gente não pensa mesmo nessas coisas. Mas... Ou ele era uma
sala pra assistir essas paradas porque a gente soube, né? Aí não tem como.
É. Ai, meu Deus. É engraçado.
Eu lembro até hoje, assim, quando eu fui no cinema, eu lembro que.
Pelo amor de Deus! Seu malade
de Júlia! O que, se você, tipo, eu lembro, eu no cinema, eu tinha comprado um ingresso, só que eu comprei, era pra eu comprar pra uma sessão que era dublada, aí eu comprei pra uma sessão de noite que era legendada e falei, putz, tá bom, né? Tudo bem. Fui ver a sessão lotada, foi no dia da estreia, foi um absurdo. E era um cinema que era da minha casa, que não é pra ser cheio. Quem conhece o Hot, você sabe que não é pra ser um cinema cheio. E, o João que começou, tá bom, Júlia, é isso mesmo. E eu lembro, pô, abrindo logo com a cara do Zac Efron, assim, numa tela imensa de não sei quantas...
Todo mundo gritando.
Negadas, todo mundo gritando, e eu o quê? Não podia gritar, eu estava com a minha mãe e com o meu irmão.
E...
Eu não estava sozinho, nessa época ainda era complicado.
Aí eu gritei, meu pai gritou também no cinema quando ele foi comigo. Ele tava gostoso.
Temos mais 10 minutos para este segmento. Se a gente quiser, a gente pode encerrar e continuar em outra live daqui a pouco. Não sei o que vocês preferem, se vocês querem que a gente continue falando.
Eu não tenho muita coisa mais que falar. Eu só queria dar um oi pro meu amigo Gabriel Lotti, que entrou aqui na live, e falar sobre a música favorita dele, que é Scream, que ele sabe toda de cor. E tudo, meus amigos, eles gostam
dessa música. Cara, é exatamente isso que você falou, assim. A trilha sonora do 3, em termos de qualidade, não em termos de nostalgia, é muito superior à dos outros dois filmes. Mas é exatamente porque foi pro cinema, eu acho. Não tem outra explicação.
Será? Ele não teve um orçamento. Ele teve um orçamento maior do que todos. Assim, o primeiro teve 5 milhões, o segundo teve 7 e o terceiro teve 11. Não foi um orçamento tão maior quanto os outros, mas assim, tudo foi maior, assim, toda a produção foi maior, a qualidade da música foi maior, não sei. Você, qual é o seu favorito dos três?
Dos três filmes, qual é o meu favorito? Putz! É muito difícil! Eu tô pressionada, eu amo todos. Sei que vão me pressionar pra escolher o 2 e qualquer opção que não seja o 2 vai ser motivo de balbúrdia. Isso é pra você, Júlia. Mas eu gosto muito, 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 principalmente por causa da história e por causa da melhor cena de todos os High School Musicals, cena que eu digo segmento, foi o Spring Musical, né, o musical de primavera, com a Sharpay descendo naquele guarda-chuva, falando surpresinha pra Tiara. Cara, pra mim o melhor é o 3. Não tem como, assim. Eu acho muito, muito bom.
Eu acho que, e também, eu concordo com você. Eu gosto, o Júlio tá dando permissão pra escolher o que quiser. Eu gosto muito do 2. Então,
o cabelo da Sharpay é uma instituição, é verdade. É o melhor cabelo dos três filmes.
É verdade. Eu gosto muito de todos também. O primeiro, porque é o primeiro que começou tudo. O segundo eu gosto muito, assim, por várias razões, porque tem uma história mais. Mas assim, o segundo ainda tem uma coisa um pouco mais breguinha. Ele tem mais umas coisas mais bregas. Todos são bregas. Mas se amar assim for brega, me chama. Mentira. É, mas o segundo parece que ele abusa bastante do breguinha. Ele, eu acho que o diretor ele tem consciência disso. Mas o terceiro realmente é o melhor.
Sabe, o Kenny Ortega tem no currículo dele dirigir a turnê, a última turnê do Michael Jackson, que foi o This Is It. Tá? É, se vocês não sabiam disso, agora vocês estão sabendo e realmente o cara é o pica dos picas dos musicais.
É, a gente, peraí, teve gente que cortou o cabelo por conta da HBL, High School Musical 2, teve isso, realmente. É, mas o terceiro, assim, eu acho que o terceiro High School Musical ainda é o melhor, em termos de produção, de tudo, até de figurino, e teve mais locação. Eu gosto muito, mas assim, eu fico na dúvida do segundo sempre, porque o segundo é o único que não tem o fato da escola, sabe? E...
Vai ter, não.
Não vai ter. Só o João, talvez, porque o João é profissional, o irmão.
Mas
era melhor. Toda a sequência do final é ótima, né? Tipo, e teve toda a questão emocional de chorar. Por exemplo...
Não, o filme do High School Musical 3 é de partir... corações, assim, eles recriam a primeira capa, desce aquele letreiro do High School Musical, aquilo ali é sensacional.
É, eu fiquei mal real um tempão, sabe?
Depois com uma série que a gente não sabe se a procedência é boa, por quê? Porque não tem Disney Plus ainda no Brasil, né? Disney, libera Disney Plus, eu quero pagar.
Eu também, a gente paga, a gente reclama, mas a gente paga. Esse é o problema.
A gente reclama, a gente paga, entendeu? Então, vem, eu não quero ficar de pirataria.
Apesar de ter cancelado a série no Love, Simon, que eu descobri isso agora, e eu tô meio chateada com isso, porque o filme é ótimo.
Por que você descobriu isso agora? Porque eu já falei isso 50 vezes. Você é o tá vendo?
Uma reclamação recorrente na minha vida.
Cinematográfica de Do Terceirão pra Vida. E com essa afirmação, senhoras e senhores, chegamos ao final de uma temporada de 2 meses de O Mundo Mágico de Bárbara e João. Foi muito legal, a gente discutiu um monte de tema muito bom. Foi muito divertido gravar todo, assim, não era toda semana que a gente gravava, mas assim, a gente gravava um monte de uma vez e a gente se divertia muito com o que a gente comentava, né, Bárbara?
A gente ia muito. Vocês podem ouvir depois, porque tipo, é isso. O jogo começa, mas a gente tem um roteiro e a gente sempre foge do roteiro. Pra ficar falando besteira.
A gente voltou no mundo de vilão da Disney e voltava nos live actions. Olha, ai, ai. Vai deixar saudade, realmente, Júlia. Foi muito legal, porque assim, eu não tinha gravado podcast ainda com a Bárbara, só eu e ela, foi uma coisa nova, foi uma coisa que funcionou muito bem, e era de um assunto que assim, a gente tem muita vontade, muito tesão em falar, muito gosto em falar, então foi muito divertido dividir esse espaço com você, cada dia mais a minha melhor web amiga de todas as web amigas que eu conheço. Que no caso é só você, parabéns.
Isso é especial, porque é a única amizade na cidade que nasceu por causa da Disney. Por causa do Cinefãs, mentira. Por causa do Cinefãs, André.
Concretizou por causa da Disney. Se não fosse a Disney, a gente não. Dividindo pauta de live action pra fazer crítica, nossa. Obrigado, Júlia. Parabéns pra você, viu? Palmas pra Júlia que apresentou a gente, Barba.
Palmas pra Júlia que me levou pro
E é isso, assim, eu não tenho muito o que falar, eu não quero ficar me estendendo, porque dá uma emoçãozinha quando a gente acaba um projeto, e é um projeto que a gente gostou de fazer, foi muito legal. É isso, fala aí, termina aí o que você quiser terminar, Bárbara.
Não tem mais o que adicionar, não, senão eu vou ficar emocionada. Eu adorei fazer esse projeto. A gente vai continuar falando de Disney, sim. Eu acho que vira e meia a gente vai poder, quando tiver coisa nova, a gente vai postar coisa nova. Quando sair um dia, quando sair o live action de Mulan, e aí vai aparecer, fique ligado nas redes sociais. Obrigada, João, por dividir esse espaço, por me chamar pra apresentar esse programa com você.
Cara, não é possível, ela travou no final da live. Ai, ai. Gente, Bárbara travou pra mim. E agora? Temos 3 minutos. Vai, termina aí.
Quem foi que caiu? Foi eu ou você? Não sei.
Você travou. Aí.
Enfim. Olha, obrigada a vocês. Obrigada, principalmente o João, por ser meu parceiro nessa jornada toda semana. Ficar no podcast, ficar falando Disney. E claro que não poderia terminar essa temporada sem eu travando aqui na live. E apesar. Porque. É, né? É mais forte que eu. A internet não consegue me suportar. E aí. Enfim. Beijo. Obrigada que todo mundo ficou até aqui.
Gente, um beijo a todos que acompanharam. Tá tudo disponível. A gente vai disponibilizar essa live. Se quiser ver de novo, pode ver de novo. Tem um monte de podcast pra ouvir. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Salva a live. Deixa eu salvar.